Rádio Tabajara apresenta Detran em Movimento. O trânsito levado a sério. Dicas, entrevistas e muito mais. Detran em Movimento.
O Detran PB celebra o mês da mulher com o primeiro simpósio Mulheres no Trânsito. Elas são maioria entre as vítimas de acidente, mas também as que menos infringem as leis de trânsito. A ideia é levar a todo o estado o debate sobre a mulher no trânsito através de palestras e mesas redondas. Convidamos Ariana Nogueira, coordenadora de Educação de Trânsito, para falar sobre o primeiro simpósio das mulheres no trânsito. Eu sou Rosângela Cardoso e você está ouvindo o programa Detran em Movimento pela Rádio Tabajara 105,5, levando até você toda as informações do Detran Paraíba. Fique ligado. Detran em Movimento. No trânsito, escolha a vida.
Detran em Movimento.
No Momento Legislação de hoje, Aline Oliveira explica o que é o Registro Nacional Positivo de Condutores.
Detran em Movimento. Legislação.
Respeitar as leis de trânsito, além de evitar acidentes e preservar vidas, também poderá resultar em benefícios fiscais ou tarifários para os condutores que passarem um ano sem cometer infrações de trânsito. Isso será possível a partir do Registro Nacional Positivo de Condutores, que vai cadastrar esses motoristas. Com as informações fornecidas, a União e os órgãos de trânsito estaduais e distrital poderão conceder os benefícios. O Registro Nacional, também chamado de Cadastro Positivo de Motoristas, foi incorporado ao Código de Trânsito Brasileiro na alteração feita em 2020 e regulamentado pelo CONTRAN. Entre as vantagens estão descontos e isenção de taxas e tributos pelos órgãos governamentais, condições diferenciadas para locação de veículos, além disso, contratação de seguros, tarifas de pedágio e estacionamento. Os condutores interessados poderão fazer parte do registro por meio do aplicativo da Carteira Digital de Trânsito. A inclusão prevê, por exemplo, que todos possam visualizar os dados dos condutores. As situações em que poderá ocorrer exclusão do cadastro positivo de motoristas são quando o condutor cometer uma infração, bem como tiver o direito de dirigir suspenso, a Carteira Nacional de Habilitação estiver cassada ou com validade vencida há mais de 30 dias e quando cadastrado estiver cumprindo pena privativa de liberdade.
Detran em Movimento. Entrevista.
Março, mês da mulher, mas também mês de reflexão sobre o trânsito. Afinal, as mulheres são minoria nas estatísticas de mortes e infrações. Em 2023, apenas 13% das vítimas fatais no trânsito da Paraíba eram mulheres, e os dados nacionais comprovam. Elas são mais responsáveis ao volante, quebrar estereótipos e construir um trânsito mais justo para todos. Esse é o objetivo do primeiro simpósio Mulheres no Trânsito, promovido pelo Detran. A campanha é um convite à reflexão, para que todos, juntos, possamos construir um trânsito mais seguro e igualitário para todos. E a nossa convidada é a Ariana Nogueira. Bom dia, Ariana. Conta para os nossos ouvintes tudo sobre esse primeiro simpósio das mulheres no trânsito que está sendo realizado pelo Detran Paraíba. Bom dia.
Bom dia, Rosângela. Bom dia aos ouvintes. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês para bater um papo sobre o trânsito e me sinto feliz porque estamos em março, comemoramos também o Dia das Mulheres. Lembrando que o mês de março também é uma data emblemática para as mulheres porque representa para nós a luta por nossos direitos, a luta por políticas públicas voltadas para as mulheres, a luta por nossa vida, tendo em vista o número dos feminicídios, das violências que nós sofremos. A Coordenação de Educação para o Trânsito não podia se abster de debater a mulher no trânsito dentro desse cenário de violência. Dentro desse processo, dessa discussão da mulher no trânsito, o Detran, através da Coordenação de Educação para o Trânsito, pensou, planejou de forma muito atenciosa criar o primeiro simpósio de mulheres no trânsito na Paraíba. E aí, dentro dessa perspectiva, nós estamos viajando para, inicialmente, faremos esse simpósio em 5 grandes municípios. Estivemos em Patos no dia 7 de março, abrindo o primeiro simpósio das mulheres no trânsito, levando essa discussão para a sociedade, com os alunos, com autoridades importantes, para que nós possamos refletir sobre esses paradigmas da violência no trânsito que acomete sobre as mulheres. E aí as violências são inúmeras, né? Desde violência violência moral, a violência física, a questão do próprio assédio, né, em relação às mulheres nesses espaços. E aí no dia 17 de março estivemos em Cajazeiras, dia 19 de março estaremos em Guarabira, dia 21 faremos em João Pessoa o primeiro simpósio, fechando com dia 26 de março em Campina Grande.
Ariana, os dados mostram que existe uma diferença entre o percentual de homens e mulheres vítimas fatais de acidentes de trânsito no Brasil em 2022. Está correto?
Os dados ainda nos mostram que nesse período, 2021-2022, dos 3.361 condutores envolvidos em sinistros de trânsito que vieram a óbito, 92,7% eram homens, enquanto apenas 7,3% dessas pessoas que vieram a óbito envolvidas em sinistro de trânsito são mulheres. Então, a gente percebe que de fato, as mulheres, elas são uma condutora muito mais atenta à legislação de trânsito. Ela respeita muito mais os limites de velocidade, ela é muito mais precavida no uso do celular no volante. O percentual de mulheres envolvidas em acidentes, em sinistros de trânsito que estão alcoolizadas é gritantemente menor do que os homens envolvidos dentro desse processo. Os dados ainda nos mostram que ainda existem mais homens com CNH do que mulheres. 65% são homens habilitados, enquanto 35% são mulheres.
Ariana, esses dados, eles desafiam estereótipos machistas sobre a condução feminina. Qual é a importância de levar o debate sobre o papel da mulher no trânsito para as diferentes regiões do estado?
Quando nós entendemos esses dados, fazemos a leitura desses dados, compreendemos que esse espaço trânsito é um espaço também onde as mulheres estão dentro de um processo de violência. A gente percebe o machismo ainda que impera dentro dessas relações de trânsito e a violência. Então, mais do que nunca, é necessário debater trânsito na Paraíba, é necessário debater o lugar da mulher no trânsito na Paraíba, é necessário debater o lugar da mulher no trânsito em todo o Brasil, para que possamos mudar os dados estatísticos. E levar essa reflexão para os homens, para que eles possam também se reavaliar como condutores. E que a sociedade precisa reavaliar também esses estigmas, esses preconceitos, o machismo que ainda impera, que está enraizado dentro das relações sociais, não só na Paraíba, mas em todo o Brasil. Então, discutir trânsito na Paraíba é uma temática extremamente relevante, em se tratando do mês de março, que é um mês todo voltado para a reflexão do lugar da mulher na sociedade, seus direitos, né, seus valores, quebrar paradigmas. Então, nós percebemos que no trânsito, sim, é uma esfera da vida social e que necessita também levar esse debate da mulher no trânsito para dentro dele, para que, a partir disso, a gente possa refletir sobre o que os dados nos mostram e que possamos, sim, mudar essa realidade.
Ariana, é certo afirmar que o comportamento dos homens no trânsito tende a ser mais agressivo, o que leva as motoristas a ter medo de dirigir e ainda, falando sobre os números, para ilustrar esse contexto, quem recebe mais multas? Homens ou mulheres?
Os homens, eles recebem muito mais multa por desrespeito à legislação de trânsito do que as mulheres. As mulheres são muito menos multadas. Então, o homem, sim, ele faz desse universo trânsito muito mais inseguro, um lugar muito mais insalubre. E as mulheres também trazem na sua fala que muitas delas têm medo de dirigir, aprender a dirigir, porque ela vê nesse universo trânsito um lugar violento. As mulheres percebem claramente a violência no trânsito contra elas. Então, isso precisa parar. A violência dentro das relações humanas entre homens e mulheres precisa parar. O homem precisa parar de agredir mulheres porque ele compreende que ele é superior do que as mulheres. Isso é uma falácia e traz, sim, situações violentas que geram mortes no trânsito. Então, a gente precisa dar um basta nessa postura, nessa proposta de estar na vida social, romper esses padrões para que o trânsito seja um lugar pacífico, um lugar não violento, seguro para todos.
Estamos conversando com Ariana Nogueira, coordenadora de Educação no Trânsito. Voltamos já.
Detran em movimento.
No Momento Educação, Aline Oliveira fala sobre os acidentes com elementos fixos.
Detran em movimento. Educação no Trânsito.
Acidentes com elementos fixos são considerados graves devido à brusca desaceleração do veículo. Esses acidentes com elementos fixos são classificados como cabeceiras de pontes, veículos ou equipamentos estacionados, entradas de viadutos, postes, árvores e muretas de proteção, barrancos, muros, entre outros, os quais podem resultar em ferimentos severos e até a morte dos ocupantes do veículo. Dentre as causas desse tipo de acidente, podemos citar perda de controle do veículo por defeito na pista ou por deficiência na suspensão, pneus estourados, descalibrados ou em mau estado. Por esse motivo, é muito importante que o veículo esteja sempre com a revisão em dia, pois a manutenção de determinados itens, como os pneus e a suspensão, são fundamentais para a segurança no trânsito. A falta de visibilidade e a chuva também podem ocasionar esse tipo de colisão. Porém, hoje em dia, muitos acidentes acontecem por distração do motorista. Segundo estudos técnicos, qualquer desatenção pode resultar em uma batida brusca e grave.
Estamos apresentando Detran em Movimento.
Estamos de volta conversando com a Ariana Nogueira, coordenadora de Educação de Trânsito. Ariana, você sabe que eu sou passageira. Eu não dirijo. Mas você está quase me convencendo a correr atrás de uma habilitação. Como é que está essa busca, a procura das mulheres por uma CNH?
Você sabia que as autoescolas, elas também têm dados estatísticos sobre o comprometimento da mulher quando estão fazendo a formação para o trânsito? As mulheres são muito mais comprometidas no aprendizado, a legislação, e também não só para aprender corretamente, mas também de como colocar essa legislação em prática. E aí esse comprometimento da mulher em ser uma boa condutora, tendo como base o Código Nacional de Trânsito, nos coloca a importância do respeito à legislação, isso se reflete nos dados estatísticos. Então isso é muito importante também. A autoescola, elas observaram que não só aumentou o número de mulheres retirando, buscando a sua primeira CNH dentro do processo de formação, como também a assiduidade e o compromisso em estar ali atenta ao que está sendo passado enquanto legislação de trânsito para fazer desse lugar seguro. Tá entendendo? Então é muito importante o que os dados nos mostram. E a partir disso, compreender que todos nós devemos fazer do trânsito um lugar pacífico, um lugar de relações humanas pacíficas, não violentas, mudando o paradigma desses dados que morrem muitas pessoas em sinistros, mas também morrem muitas pessoas em brigas no trânsito. Os dados também mostram, Rosângela, que os homens, eles se sentem muito mais superiores à mulher no trânsito. E em decorrência disso, eles agridem não só verbalmente, mas eles chegam a agredir fisicamente as mulheres no trânsito. Eles atentam, inclusive, contra o seu patrimônio material. Muitos dados mostram a violência dos homens também, não só na vida doméstica das mulheres, mas também na vida do trânsito. Eles saem dos seus veículos, eles agridem fisicamente as mulheres porque eles acham que no momento em que a mulher está respeitando a legislação, tendo como vista o limite de velocidade, parar na faixa de pedestre, então o homem, ele entende isso como uma barbeiragem, popularmente falando, como se a mulher realmente fosse uma pessoa que não tivesse condição técnica, qualificação suficiente para estar se conduzindo, se deslocando seguramente nesse trânsito. E isso é errado, porque na verdade o homem, ele viola muito mais as relações de trânsito, a legislação de trânsito, do que as mulheres. A mulher, ela tem buscado este seu lugar, esse seu espaço no trânsito, como também o seu direito e uma ferramenta de combater o machismo e a disparidade ainda entre homens e mulheres no trânsito. Percebe-se claramente que homens e mulheres têm comportamentos distintos dentro desse espaço social trânsito, e que essas mulheres, elas têm sim comprometimento, respeito à legislação, um volante muito mais precavido e seguro do que os homens.
Ariana, para finalizar, fala para os nossos ouvintes sobre a importância de promover a educação para o trânsito com foco na perspectiva de gênero.
Então eu convido toda a sociedade aqui de João Pessoa, aos ouvintes, homens e mulheres, que nós possamos refletir junto conosco sobre o que os dados nos mostram. Então, a gente diz mais uma vez, quando você for beber, não dirija. Dê o volante para sua esposa, para sua filha ou para qualquer pessoa habilitada. E que vocês, homens, possam refletir sobre a importância de nós construirmos uma sociedade verdadeiramente democrática. Porque uma sociedade democrática é aquela sociedade onde todos têm direitos iguais dentro das esferas da sociedade. Eu tenho total clareza e certeza da importância desse trabalho educativo em todos os espaços que nós estamos indo. Porque vou vou dizer e repetir, trabalhar com educação para transformação de consciências é aquele velho ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então nós precisamos compreender também que esses condutores da minha geração aprendemos a dirigir calcado nos valores dos nossos pais, que não tinham acesso à educação de trânsito. Então são valores que foram colocados dentro dessas estruturas das relações humanas que são obsoletos, valores que colocam a mulher num lugar de uma condutora insegura, de que se eu beber só uma cervejinha não vai fazer diferença. Infelizmente sim, faz diferença, porque os dados estão nos mostrando o que faz. Então precisamos sim, temos a obrigação como cidadãos de refletir sobre o que está acontecendo. Muitas pessoas estão morrendo no trânsito, estão se dilacerando nesse trânsito, pessoas estão perdendo entes queridos, famílias estão perdendo pessoas queridas, filhos ficando sem pais e mães, mães e pais ficando sem filhos. Então nós precisamos sim, temos a obrigação de refletir sobre esses dados.
Eu conversei aqui com a Ariana Nogueira, da Coordenação de Trânsito do DETRAN. Muito obrigada pela conversa e pela sua participação aqui no DETRAN em Movimento.
E aí vou deixar o e-mail da Coordenação de Educação para o Trânsito, todas as escolas, todos que nos ouvem, que desejem convidar a Coordenação de Educação para o Trânsito em estar com vocês, fazendo trabalhos educativos com jovens, com crianças, com a população adulta, com os trabalhadores, motoristas profissionais das empresas. Nós estamos aqui para contribuir sempre para a melhoria do trânsito no estado da Paraíba. O e-mail é do Trânsito Paraíba, tudo por extenso, é do Trânsito Paraíba, @gmail.com. Então, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço o espaço para a gente debater um tema importante e convido vocês a refletirem que a paz no trânsito começa por cada um de nós. Então, nós precisamos fazer o nosso melhor, dar a nossa contribuição para que a sociedade consiga ter no trânsito um lugar seguro para ciclistas, pedestres, motoristas, motociclistas, homens e mulheres. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus.
DETRAN em Movimento.
No Você Sabia, a Aline Oliveira explica que motos, motonetas e ciclomotores também precisam de revisão.
DETRAN em Movimento. Você sabia?
Motos, motonetas e ciclomotores também precisam de revisão. Nesse serviço, os principais componentes são avaliados, assim como as suas condições para realizar possíveis reparos ou trocas. A recomendação é que a revisão da motocicleta seja feita ao menos uma vez por ano ou a cada 10 mil quilômetros rodados. Os principais itens que devem ser verificados na revisão das motos são o óleo de motor, sistemas de freio, carburador, sistemas elétricos, pneus, pastilhas de freios, líquido de arrefecimento, corrente e as velas de ignição. A moto é um veículo, logo possui equipamentos obrigatórios para circular em vias públicas com segurança. E eles são os seguintes: espelhos retrovisores, faróis dianteiro de cor branca ou amarela, lanternas vermelhas na parte traseira, lanternas de freio vermelhas, iluminação da placa traseira, indicadores luminosos de mudança de direção dianteiro e traseiro, velocímetro, buzina, pneus que ofereçam condições mínimas de segurança e dispositivos destinados ao controle de ruído do motor.
DETRAN em Movimento.
Termina aqui o DETRAN em Movimento deste sábado. Apresentação, Rosângela Cardoso, edição de áudio do Pires de Camargo, produção da Silvana Sorrentino, roteiro Nídia Andrade, gerente de rádio difusão Berlim Carvalho, diretor de rádio e TV Rui Leitão e a diretora-presidente da EPC, Enanaga 6. Você pode acompanhar as ações do DETRAN Paraíba pelas redes sociais. Para todas elas, use @detrangovpb. E também pode acessar o site. O site oficial do DETRAN é o www.detran.pb.gov.br. Muito obrigada pela sua companhia. Cuide-se bem, tenha um bom final de semana e não esqueça, no trânsito, escolha a vida.